Muito bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os nobres vereadores, representantes do Executivo. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que essa audiência é realizada para atender ao que perpetua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A documentação foi recebida através do ofício número 75 de 2022 da CEPLAN, protocolo sobre o número 883 de 2022, em 27 de maio do corrente. Registramos que estamos realizando a transmissão ao vivo pela rede internet, através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook. Poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrição e dentro da temática desta reunião. As pessoas que acompanham pela live também podem encaminhar seus questionamentos. Nós recebemos o senhor Carlos Prudêncio, secretário de Planejamento, o senhor Marcelo Barraga, secretário adjunto de Planejamento, e o senhor José Márcio, assessor da Secretaria de Planejamento. Quero cumprimentar ao meu lado vereador Balaca, vereador Bispo Padovan. São os integrantes da nossa comissão. Já de imediato, então, eu passo a palavra ao secretário Carlos Prudêncio.
Bom dia, vereadora Zulma Sinello, presidente dessa comissão, vereador Balaca Bermudes, vereador Padovan. Em primeiro lugar, pedir desculpa pelo meu estado vocal devido a essa variação de temperatura, a gente acaba se complicando, né? E gostaria de cumprimentar aos servidores dessa casa, bem como o pessoal que está no Facebook acompanhando, que vai acompanhar esse relatório, e aos meus assessores que estão aqui, meu secretário adjunto Marcelo Parraga e ao José Marcos, nosso assessor das leis orçamentárias, na qual vemos prestar esclarecimentos e os números contabilizados do segundo quadrimestre, que corresponde de janeiro a agosto de 2022. Então, ficamos à disposição. José Márcio fará tradicionalmente, como sempre, a apresentação e a qualquer momento poderemos, se houver necessidade, ser interrompidos para prestar qualquer esclarecimento. Obrigado.
Bom dia, senhores vereadores, ao público que nos acompanha pela live. Então, iniciamos então a apresentação nessa audiência pública para avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre. Compreende janeiro a agosto de 2022. Obedecendo à legislação vigente e o dever cívico de prestar conta aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2022. Aqui os resultados serão apresentados com detalhamento de informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário, o resultado nominal e a dívida pública consolidada. Um breve sumário, então, que será tratado aqui, iremos fazer uma análise do resultado primário, da receita, analisaremos a receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes da União e do Estado, transferências do Fundeb e também receita de capital. Pelo lado da despesa, análise de despesas correntes, despesa de capital, despesa com pessoal, limites da lei de responsabilidade fiscal e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, além de despesas com ações e serviços públicos de saúde, ASPS, e análise da dívida pública e do resultado nominal. Iniciamos pelo resultado primário. Para análise do resultado primário, nós temos uma previsão ali de receitas primárias, a primeira coluna, primárias correntes de 329 milhões, em azul ali, o item 1, 329 milhões, 924 programando isto para o quadrimestre, essa previsão está estabelecida na lei, de orçamento, lei orçamentária anual. Programando isso para o quadrimestre, daria 219.949.000. A receita se comportou acima dessa programação. Então, no segundo quadrimestre, nós tivemos um resultado na receita primária corrente, 255.383.698,25. Pelo lado da receita primária de capital, em azul, item 2, ali mais abaixo, havia uma previsão, receita primária de capital de 374 mil, e efetivou-se no segundo quadrimestre, janeiro, agosto, 3.902.000, bem acima do previsto. A gente vai detalhar um pouco mais adiante o que foi essas receitas de capital. Pelo lado da despesa primária, para análise do resultado primário, a gente considera as receitas primárias e deduz as despesas primárias. Isso nos dá o resultado primário. As despesas primárias são consideradas despesas pagas e também os restos a pagar processados e pagos e os não processados e pagos. Então, no final, ali no item 7, aliás, no item 6, inicia-se o total ali das despesas primárias totais no exercício, foram pagas no exercício 239.571.419. Isso de despesas correntes pagas, primárias correntes e pagas. Restos a pagar processados e pagos na ordem de 6.707.000 e restos a pagar não processados e pagos na ordem de 7.644.000. Nos dá uma despesa primária total de 253.924.000. A gente viu no slide anterior que tínhamos um resultado, uma receita primária total de 259 milhões. Deduzindo esses 253, nos dá o nosso resultado primário, acima da linha, na ordem de R$ 5.362.372,90. Esse é o resultado superávit primário. Ou seja, as receitas foram suficientes para atender as despesas. Isso demonstra uma solvência fiscal do município. As receitas foram suficientes para atender essas despesas. Abaixo, continuando, dá para voltar no slide anterior, um dado importante para análise do resultado nominal acima da linha. A gente pega o resultado nessa metodologia, a gente pega o resultado do resultado primário, 5 milhões, e adiciona ao resultado primário os juros nominais, que correspondem a juros e encargos variações monetárias de ativos, na ordem de 10.046.000, e deveria se deduzir os juros, encargos e variações monetárias de passivos, que não temos ficou zerado. Então, não se deduz. Então, só se adiciona os 5 milhões mais 10 milhões das variações monetárias de ativos, nos dá um resultado nominal acima da linha na ordem de 15.409.000. Passamos onde a gente vai fazer uma análise da receita. As receitas correntes, entre as principais, as mais significativas, os impostos do município, alcançaram impostos, taxas e contribuições, alcançaram 57 milhões. Isso significa 23,32% do que estava programado para o segundo quadrimestre. Estava programado 46.345.000, isso aí referente a dois quadrimestres, primeiro e segundo, superou essa programação em 23%. Um desempenho negativo aí ficou com relação à contribuição custeio iluminação pública, ficou menos 0,028%. Havia uma previsão, uma programação para o período de 3.337.000 e se arrecadou nessa contribuição em 3.328.000, ficou um pouco abaixo aí no quadrimestre. com relação às transferências correntes, que são as transferências da União e do Estado, se comportaram acima. 188 milhões foram transferidos de janeiro a agosto, a 16,27% do previsto. As receitas de patrimonial ficaram bem acima, também 10.859, 158% do previsto, que a previsão, programação para 2,46 era 4.208. Então, nossa, as receitas de capital, citando novamente, alcançaram 3.902. O principal aspecto aqui, a principal receita, corresponde às transferências de capital. A gente vai detalhar bem ela mais adiante na apresentação.
Uma pequena intervenção. É bom a gente notar, a partir desse momento que os demais colocam esses índices, voltando um pouquinho atrás, quando nesta casa, há mais de 30 dias ou um pouco mais, foi feito um projeto de excesso de arrecadação, em torno, se não me engano, 35 milhões, né, Zé Márcio? Então, esses números demonstram aí que aquilo que estava previsto em cima de um orçamento, e é importante a gente ressaltar que o orçamento que já está aprovado para o ano que vem é em cima de um ano contabilmente fechado, em cima do ano de 2021, que possuía suas projeções e essas confirmações ou não daquilo que seja previsto. Então, o orçamento de 23 que veio para essa casa não leva em consideração nenhuma o que está acontecendo em 22, por força de termos alguma segurança maior daquilo que está sendo feito e projetado. Então, quando a gente pega os índices que a União nos repassa, porque lá eles fazem o orçamento deles, bem como o Estado, que basicamente são dois índices, o IPCA e o PIB, eles são variáveis e estão sujeitos a alterações durante a ocorrência do orçamento. Por isso que o orçamento ele é dinâmico. Então, a partir de agora, dá para perceber na exposição do Zé Márcio, todas o a mais, os acréscimos que nós, no município, arrecadamos, bem como vão aparecer daqui para frente, o Estado e a União. E isto comprova este projeto que está se confirmando daquilo que a gente está fazendo uma previsão de excesso de arrecadação. Então, essas variáveis, que bom que nesse momento, para mais do que aquilo que estava estimado, também pode acontecer para menos. Então, a gente tem que ficar sempre monitorando essas questões e vendo, na verdade, o que vai acontecer. Só para que a gente perceba de onde surgem esses números e como eles se concretizam na prática. Obrigado.
Bom dia, bom dia. Aproveitar que a gente está na mesma linha, né? Bom dia ao nosso representante do Executivo, nosso Carlos Prudêncio, Marcelo Parrago, José Márcio. Dentro desse quadro 1, do resultado primário, a dotação atualizada de 2022, nós tínhamos aqui uma previsibilidade de 43 milhões, programada até o segundo semestre, 28 milhões. E aí nós tivemos as despesas pagas de 7.159.397.03. Ou seja, nós temos uma variação de menos 75,4%. Qual o resultado disso, por gentileza? Eu gostaria só de esclarecer essa dúvida. Por que havia essa previsibilidade de 28 milhões e nós tivemos aqui 7 milhões?
Correto. Essa previsão de despesa de capital, ela corresponde à previsão na lei orçamentária anual de 43 milhões para investimentos. Investimentos correspondem à aquisição de equipamentos, aquisição de imóveis, obras. Tá? A previsão na lei orçamentária anual de se executar 43. Então, a gente programando dois quadrimestres seria 28 milhões. Está bem abaixo, realmente, a execução, 7 milhões. Eu não sei, o secretário Prudêncio poderia, de repente, colocar umas questões aí com relação às obras, à execução.
O Marcelo pode falar? Bom dia, bom dia. Na verdade, Bispo, gostaria só de complementar que esse valor está diretamente ligado às questões das emendas. Né? E, via de regra, as emendas elas têm um rito que envolve uma análise técnica da Caixa Econômica Federal, que todos sabemos que é morosa, porque eles têm critérios técnicos. Então, a gente projeta, durante todo o exercício, executar um valor X. Porém, às vezes, esse ano mais ainda, em função do período eleitoral, né? Às vezes demora até se conseguir a autorização da Caixa para iniciar o processo licitatório. Então, por isso que quando se orçou o ano passado, o orçamento deste ano, se pretendia conseguir executar todo aquele valor de investimento. Porém, todos esses entraves acabam por adiar algumas obras. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos 3 obras já licitadas, aprovadas, pendentes de análise da Caixa, em função do período eleitoral. No momento em que encerrar o segundo turno, de imediato a Caixa autoriza o início das obras e a gente já pode emitir a ordem de serviço e vai começar a ser contabilizado esses valores ali. Então, muito dessa execução baixa se dá em função dos critérios de análise para a liberação do processo licitatório.
Do prazo que tem.
Isso.
Levando em conta, em consideração,
exato,
o prazo que tem.
Exato.
Porque existe um prazo, né?
Existe um prazo para a gente elaborar o projeto, para eles analisarem, fazer exigências, a gente adequar, enviar, eles analisarem de novo, e volta a dizer, a equipe de Santa Maria analisa toda a região. Então, realmente, a gente tem até muitas vezes a gente tem levado essa cobrança do pessoal da Gigov em função dessa demora para atendimento na análise dos projetos. Mas a ideia é que esse valor agora, no último quadrimestre, dê um salto em função da gente autorizar vários inícios de obras aí. Várias emendas vão estar iniciando.
Uhum. E já ocorreu nesse período perda de emenda ou não?
Nesse período ocorreu sim. Ocorreu em função do período eleitoral. Em função do período eleitoral, teve algumas não confirmadas ainda, mas a gente está tentando reverter a situação.
Obrigado.
Certo.
Obrigado.
Dando continuidade, então, passamos a fazer uma análise, então, da nossa receita tributária. Receita tributária corresponde à nossa receita própria, a arrecadação própria do município, entre as principais, o IPTU, alcançamos 13.142.000 de arrecadação, cerca de 99,39% da previsão lá na lei orçamentária anual. Já foi arrecadado em 2 quadrimestres. Esse imposto tem uma arrecadação peculiar, nos primeiros meses, fevereiro principalmente. Depois do imposto de renda, alcançamos imposto de renda retido na fonte, 10 milhões de arrecadação, 77%, está dentro da previsão. O ITBI vem se comportando, ainda está dentro da previsão, mas o ano passado já teve uma arrecadação um pouco superior. 6.237.000 ITBI no janeiro a agosto. Com relação ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, vem crescendo a arrecadação na ordem de 16.512.000. Com relação às taxas, também está acima do previsto, já foi arrecadado 11.160.000. Lembrando que aqui nas taxas também se enquadra a taxa de serviços pela coleta de lixo, né? Então, de resíduos sólidos. Então, tem uma boa arrecadação junto com o IPTU no início do exercício. Essa foi nossa receita tributária própria. Agora analisamos a receita de contribuição de iluminação pública. Essa está um pouco abaixo do previsto. Se arrecadou 3.328.000. Esses valores dessa contribuição são utilizados para pagamento de despesas com iluminação pública e investimentos na área de iluminação pública. Passamos para análise das transferências correntes da União. Entre a mais significativa em valores reais, corresponde ao FPM. O FPM vem surpreendendo bastante na arrecadação, onde até o ano passado o ICMS era a nossa principal receita, hoje já é o FPM, superando o ICMS.
Só para a comunidade entender, o senhor poderia identificar essa sigla FPM?
Fundo de Participação dos Municípios. Corresponde à participação do município na arrecadação de tributos da União. Todos os impostos que a União arrecada, o município tem direito a um coeficiente lá, para distribuição. Todos os municípios do país têm essa distribuição. Não recordo agora qual o enquadramento do município, não saberia lhe dizer claramente agora. Podemos verificar e informar em outra oportunidade. Toda a arrecadação de impostos é rateada entre estados e municípios, tem um rateio.
É só uma dúvida, não minha, mas eu acredito que deva ter ficado com as pessoas que nos acompanham, a respeito de IPTU e taxa de lixo, são juntas?
Na realidade, o boleto, no caso, para arrecadação, ele é emitido junto.
Emitido junto, são
embutidos. Mas é discriminada em separado.
Em separado. No caso, eu gostaria de pagar só o meu IPTU e deixar a taxa. Eu poderia? Não pode.
Não, tá é emitido junto no mesmo, na mesma guia. Né? Uhum. Na mesma guia. Só é discriminada e é contabilizada em separado. Daí. Tanto para a taxa de lixo, tanto para o IPTU.
Tá certo, obrigado.
É pago junto daí, né? A arrecadação é junto. Bom, FPM alcançou 44 milhões, alcançamos FPM, isso significou 92,19%, superando as expectativas, tanto que o secretário comentou há pouco, esse foi um dos principais indicadores. A gente deve chegar de FPM cerca de 60 milhões esse ano, pelas projeções. Em dois quadrimestres já foram arrecadados 44. A previsão lá da lei orçamentária é de 48 milhões. Por isso, foi um dos principais aspectos, a principal receita que nos levou a fazer encaminhar essa, ao legislativo um provável excesso de arrecadação, comportando bem acima o FPM. Né? Significa que a União vem arrecadando bem seus impostos. Em destaque também, passamos próximo, com relação a transferências do SUS, alcançaram 14 milhões. Com relação ao ITR, o Marcelo lembrou bem agora, foi arrecadado 934 mil, tá? 15,7%, 15,70%, bem abaixo do previsto, né? Na ordem de 5 milhões. Esse imposto é peculiar também, essa parte arrecadada corresponde ao mês de janeiro. Normalmente esse imposto é arrecadado no mês de outubro, em cota única, ou parcelado em 4 parcelas. Outubro, novembro, dezembro e janeiro, 4 parcelas. Né? Durante o ano tem algumas arrecadações também com relação à dívida ativa. Tá? Mas principalmente nesses 4 meses. Então a arrecadação deve acontecer principalmente agora no próximo quadrimestre. As transferências então do SUS alcançaram 14.989.000, transferências de convênios 1.155.000, transferências da União ali para o FNDE, também abaixo, com relação às transferências para Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem abaixo do previsto. Chegou a 59,69%. Nós deveríamos estar acima de 67% para estar dentro do previsto. Tá? Com relação ao Fundo Nacional de Assistência Social, está dentro da previsão orçamentária. O Fundo Nacional de Assistência Social foi transferido 699 mil da União para o município. Transferências do Estado, um dos valores mais significativos corresponde ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O Estado repassou ao município R$ 43.175.000, tá? 73,40% do valor previsto para o ano. É uma das mais significativas transferências do Estado. Também com relação ao IPVA, já foram transferidos R$ 11.998.000. Ali com relação ao ICMS, há uma preocupação com relação a uma redução nesse recurso. Ainda não sentimos reflexo disso em função da redução da alíquota do ICMS, principalmente sobre combustíveis e energia elétrica. Mas ainda nos repasses até o segundo quadrimestre não sentimos reflexos dessa redução. as transferências correntes de pessoas, uma das do Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundical, foram repassados R$ 233.388. Esse valor corresponde aos valores, às doações direto no imposto de renda, e esse valor são recebidos pela Receita Federal para ser distribuído às entidades. Com relação ao FUNREBOM, não tivemos repasses, ocorreu uma alteração na legislação por parte do Estado para esse fundo, que se sobrepõe à nossa legislação, então a arrecadação está sendo está zerada, está caindo numa conta, num fundo lá do Estado e não mais aqui no fundo do município.
É uma pergunta. Faço as palavras do bispo a minha. Lamentável, porque nós precisamos, os municípios precisam dessas verbas, que sejam diretamente, e não esse cotejamento que só vai acontecer no Estado, né, enquanto que nós precisamos, os municípios precisam muito dessa verba local. E não se tem legislação futura para que possa ser como era antigamente, nossos deputados, né, os futuros deputados que estão aí nas ruas pedindo os votos, que venham fazer uma legislação para que isso venha se tornar, né, novamente, que venha ser pelos municípios e não pelo Estado.
Senhora Presidente,
pois
bom dia.
Bom dia.
Eu solicito a palavra, que é o vereador Celso.
Ah, sim, perdão.
Tudo bem. Está alto, né? Então, veio a voz, assim, a vereadora se assustou. Primeiramente, bom dia, vereadora Zuma, que preside esta audiência pública, nossa presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, colegas vereadores, equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, obrigado pela presença mais uma vez. Especificamente, inclusive, sobre o FUNREBOM, nesta semana, na nossa sessão plenária de terça-feira, enviamos um requerimento que foi aprovado por esta casa de questionamento ao Comando Geral dos Bombeiros, entre outros questionamentos. É um requerimento motivado pelo momento que se aproxima da chegada dos meses mais quentes e a preocupação com uma previsão meteorológica de mais um verão seco, então com condições propícias para incidência, alta incidência de fogo em campo, que causou um cenário dramático para nós no último verão, né? E os nossos bombeiros com limitações de equipamento, de viaturas, e a gente vivendo essa situação com, traduzindo para quem está nos acompanhando, tanto aqui no plenário como pela live, uma situação do fim do FUNREBOM, né? As taxas recolhidas pelos bombeiros, esses recursos que eram gerados, que davam ali nessa média superior a R$ 300 mil por ano. Antes, a gestão era feita pelo quartel, pela unidade dos bombeiros, aqui em Uruguaiana, que sabia das suas necessidades, sabia quais eram as demandas, e assim também tinha mais agilidade e a garantia de que este investimento seria feito aqui no município. Agora, esse recurso cai numa conta estadual e que no nosso requerimento, então, entre outros questionamentos, pedimos informações de o quanto esse fundo estadual está mandando para a Uruguaiana, né? Essa conta, no mínimo, ela teria que empatar para que tivéssemos uma justiça do que é recolhido em Uruguaiana e do que é aplicado aqui em Uruguaiana. Esta casa já se manifestou anteriormente também em outras apresentações feitas aqui de metas, em que foi apontado já anteriormente esse zero no realizado do FUNREBOM, que acendeu o sinal de alerta, e assim como a vereadora Zuma falou, esperamos que tenhamos uma mobilização que resulte no retorno, né, na autorização de que os municípios voltem a ter essa gestão. Vamos tentar que isso aconteça, ou que pelo menos se tenha a garantia de que o que for arrecadado aqui seja investido aqui. Muito obrigado, vereadora.
Só me deu uma parte, vereador Celso.
Concedido.
É dessa forma que nós, tanto Câmara, Executivo e Assembleia Legislativa, nós temos que ter esse olhar para os municípios, porque nós tivemos queimas irreparáveis agora no último verão, né? E ainda a gente tinha esses valores de arrecadação local. E o que vamos fazer para os futuros verões aí? Que diga-se que o verão vai ser muito quente, muito forte, e através de muitas temperaturas altas, ocorrem as queimas, ocorrem os incêndios ali inesperados, e nós precisamos muito, muito mesmo destas verbas que fiquem locais. E vamos esperar aí, né, os próximos governadores estaduais que venham ter esse olhar pelos nossos municípios. Deixa. Pois não, vereador Padovan. Eu sei que o tema é um tema bastante delicado, mas nós precisamos ocupar esses espaços para falarmos e, quem sabe, vereador Celso, fazermos uma comitiva, levarmos à Assembleia, levarmos ao governador. Nós não podemos ficar de braços cruzados contemplando com o que já tinha. Tinha isso, tinha aquilo e não temos nada. A palavra é com o senhor.
Obrigado, vereadora Zuma. Parece que é chover no molhado, mas como nós estamos numa audiência aqui, e é tudo registrado e gravado o que nós falamos, na verdade isso não é nada mais, nada menos do que a velha política, né, do antigo governador, que agora está aí de novo concorrendo ao pleito, tapar o sol com a peneira. Ou, como diz, né, fazer o pano de fundo, porque tira a autonomia do município, tira a autonomia dos bombeiros, né, vai para um caixa único para fazer uma distribuição. Nós sabemos que a fronteira... E nós sabemos que o interior do município é esquecido. É só ali a Grande Porto Alegre, ali a Metropolitana, mais próximos, adjacentes, que são contemplados. Então, eu ouvindo aqui o vereador Celso, parabenizo o vereador pela iniciativa, mas a gente sabe, vereador, que é lamentável, né? O que se arrecada aqui deveria ficar aqui, porque nós conhecemos a necessidade e o nosso verão intenso, né, que é aqui na fronteira, e perigoso, como foi o ano passado. Então é mais uma manobra de tapar o sol com a peneira, mais uma manobra de lembrar do município, né, de Uruguaiana, ou do interior, ou da fronteira, só em épocas de campanhas eleitoreiras, como existem alguns deputados que... candidatos a deputados estão passando por aqui nesse período eleitoral, que nunca pisaram em Uruguaiana, nunca lembraram de Uruguaiana, nunca mandaram uma emenda para Uruguaiana, nunca fizeram uma representatividade da nossa fronteira, agora passa dizendo por aí que ama Uruguaiana, né? É lamentável isso. Então, assim, ó, é uma perda, eu não sei se seria o termo perda ou perca, muito grande, né? Aonde tira a autonomia, aonde o nosso tão honroso corpo de bombeiros faz um trabalho de excelência e às vezes fazem milagres. Essa é a grande realidade, sem ter o material específico para as demandas que têm acontecido no nosso município. Então é lamentável, eu quero deixar aqui registrado a minha indignação e vou na sua linha de pensamento, vereadora Zuma, na sua linha de pensamento. Devemos sim fazer representatividade, devemos sim, como comissão de finanças aqui, como parlamentares, como Câmara, fazer as nossas manifestações, se tiver que ir em loco à Assembleia, ao governo, ao futuro governador, que espero que não seja, né, eleito ou reeleito, não sei, porque desistiu na metade, na finaleira. Eu não sei, eu aprendi desde criança, desde berço, o que se começa, termina, né? E, lamentavelmente, interrompida a campanha desse desastroso governo que houve no Estado. Tomara que não se reeleja.
Passamos, então, para a análise das transferências do Fundeb. a previsão anual de 77 milhões, vem sendo superada essa previsão. Hoje já temos uma 75,37% dessa arrecadação. Foi transferido pelo Fundeb 58.329.000. A participação do município para o Fundeb alcançou 24.486.000. Esse valor corresponde aos 20% das transferências constitucionais lá do FPM, do ITR, também na parte do Estado, do ICMS, do IPVA, que fica retido e vai para a contribuição do Fundeb. Essa foi a contribuição do município destes impostos aí. Então, isso nos dá um ganho de 33.843.000. Esse valor deve ser deduzido lá para cálculo de índice de investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Discriminando melhor, então, nossas receitas de capital, a gente verificou que teve transferências na ordem de 3 milhões, transferências de capital na ordem de 3.901.000. Vamos discriminar um pouco melhor essas transferências. Emendas parlamentares, nós tivemos deputado federal Afonso Rã, 150.000, para aquisição do veículo da Guarda Municipal. Deputado federal Nereu Crespim, aquisição de veículo para a Semiur, R$200.000. Deputado federal Afonso Mota, pavimentação asfáltica da Venâncio Aires, R$238.750, emendas parlamentares federais. Passamos ao próximo slide. Aí tem transferências de convênios do Estado, a revitalização da infraestrutura do shopping da Baixada, veio duas parcelas, uma de R$450.000 e uma de R$400.000, totalizando R$850.000. Com relação ao programa Ilumina RS, iluminação do Ferro Carril, R$400.000 em uma parcela. A recuperação do espaço esportivo também lá do Ferro Carril, veio R$662.463. Construção de área turística, Largo da Beira Rio.
Só precisava fazer uma perguntinha. Essas verbas já estão disponíveis para assim serem executadas obras?
Sim, já foram repassados esses recursos, já estão no caixa do município.
Já estão no caixa, mas não se deu início, no caso, Beira Rio, Shopping Baixada, não se deram início ainda. Ou tem licitação, isso é importante. Desculpa interromper.
Não, tranquilo.
Mas é o momento pertinente da gente ter para explicar para a nossa comunidade.
Além de estar disponível em caixa, alguns estão em processo licitatório, se nós pegarmos lá a questão da revitalização do shopping da Baixada, ele já houve um processo licitatório, está num trâmite em parecer jurídico.
Isso não é emenda parlamentar também?
Não, é repasse do governo do Estado.
A repasse.
Programa avançado. Isso. Por exemplo, a Orla da Beira Rio, houve processo licitatório, já está ok, esse dinheiro já foi depositado há 13 meses atrás, e nós demos a ordem de serviço essa semana, foi?
Foi essa semana.
Eu acho que segunda-feira, terça-feira foi dada a ordem de serviço do início da obra. A empresa já compareceu à Uruguaiana, uma empresa de fora, de Novo Hamburgo. Ela está tramitando o licenciamento ambiental para execução da obra, que é uma etapa posterior do que início. Quando a gente fala em início, a gente só vislumbra a escavação, colocar material, levantar paredes, essas coisas. Não, tem algumas coisas que precedem todos esses momentos. A licença ambiental é uma delas. Enquanto não tiver ok, regularizado com a licença ambiental, não se pode dar um início prático da obra, mas a obra já iniciou. O Ilumina Ferro Carril, vocês estão acompanhando, a empresa já... Agora eu tive um parecer, a empresa está chegando semana que vem para colocar já os primeiros refletores no prédio antigo do Ferro Carril. O muro já está em recuperação do ferro, que também que é a recuperação do espaço esportivo. Então, assim, o que ainda não começou é porque deu problema no processo licitatório. Por exemplo, a questão do recapeamento das ruas, na primeira etapa, quando se lançou o processo licitatório, o próprio Tribunal de Contas contestou a questão do BDI, que, segundo eles, o governo do Estado solicitou que usássemos o do Dyer, e o do Daer já tinha ocorrido uma glosa por parte do TCE. Então, foi retirado o processo licitatório, eu não sei quando, mas ele já está tramitando novamente. Todos esses recursos foram depositados anteriormente.
Está tramitando qual o último que eu não consegui pegar?
O recapeamento parcial das ruas 15, Flores da Cunha, e o acesso do aeroporto.
Tá bem, 600 mil, né?
O repasse do governo, primeiro, que a gente não tinha, por hábito, há bastante tempo, receber alguma coisa do governo do Estado. E é diferenciado, por exemplo, do repasse da União. O repasse da União que vem via Caixa, né, ele fica disponível, ele fica empenhado, tudo ok, a gente aprova os projetos, faz tudo. O governo do Estado tem a diferença, que foi o seguinte, aprovou o projeto, depositou o dinheiro. Só que depois da aprovação do projeto, tem que fazer o processo licitatório, cumprir os trâmites, todos os prazos, né? Então, por isso que esse dinheiro já está disponível enquanto para ser usado.
Muito bem, muito obrigada.
Só fazer uma complementação aqui ao que se falou, até vou voltar ao slide anterior. Os senhores podem ter até achado essas três emendas ali descritas ali. Na verdade, são muito mais emendas, né? Mas para esclarecer que o que está aqui é o que foi contabilizado em caixa. Temos várias, só de emendas, temos mais de 3 milhões, 4 milhões de emendas, que elas vão ser contabilizadas na medida em que ser licitadas e aprovado o início da obra. Por isso que muitas emendas não estão aqui, que foi o que eu falei para o bispo naquela hora. Na medida que virar, concluir o período eleitoral, muito aporte vai ocorrer. Então, no próximo quadrimestre, esse valor vai estar muito maior. E com relação à verba do Estado, diferente das emendas, esse é o programa Avançar. E esses valores que estão aí individualizados são relativos à primeira parcela. Então, na medida que for executado, virão novas parcelas. Não está contabilizado. Um exemplo, 600 mil ali do Pavimenta é a primeira parcela do valor de 2 milhões. Na medida que a obra for sendo executada, virão os novos desembolsos. E assim também com relação à Baixada e ao Largo da Beira-Rio.
O programa Pavimenta, ele começa quando? Tem uma previsão já?
Eu não tenho a data agora, nesse momento, do processo licitatório, mas eu acredito que agora, até metade do mês, mais tardar.
Passando final desse período aí.
Exatamente. Mas esse não, nós não temos, como ele foi autorizado antes do período eleitoral, foi depositado, está disponível. No momento que nós fizermos o processo licitatório e tiver, nós iniciamos imediatamente a obra, assim como foi a Beira-Rio. Ele foi autorizado antes, foi depositado, se fez, e nós demos a ordem de serviço, e se nós tivermos que fazer uma medição, pagar a empresa por que ela trabalhar dentro do período eleitoral, não teremos nenhum problema.
Complementando ali o slide anterior, ali, por exemplo, Shopping da Baixada, a previsão é 1 milhão e 100, né, Marcelo? Já veio duas parcelas, veio uma de 450 e uma de 400, já está depositado. Com relação a que veio duas parcelas também do Largo da Beira-Rio, veio uma de 350 e uma de 200 mil, duas parcelas também para essa finalidade, e o total é 772 mil do... 772 mil para todo o convênio. E tem mais a contrapartida do município também. Programa Pavimenta, 2 milhões, né, Marcelo? Já vem uma parcela de 600 mil. Continuando, então, passamos, então, para uma análise da despesa. A despesa liquidada. A despesa de pessoal em cargos sociais, atingimos 135... Não, estou no slide. 135 milhões e 630, 64,57% do previsto anualmente, tá? Previsto para o ano, está um pouquinho abaixo aí. Despesas correntes, 103 milhões, 53,57, também abaixo. Com relação aos investimentos, a gente já conseguiu detectar no slide anterior, só foi executado 17% do previsto para o ano, era previsão de 43 milhões na dotação atualizada, executamos somente 7. Devemos ter uma aceleração nessa execução agora no próximo quadrimestre, assim do andamento das obras. Tá? Amortização da dívida. Foi amortizado na ordem de 3 milhões 136 mil da dívida pública. Nos dá um total da despesa, a despesa total 249 milhões 428. Deduzindo da receita, orçamentário, nos dá um resultado orçamentário de 19 milhões. Ou seja, a receita superou a despesa liquidada em 19 milhões. A despesa corrente, né, do exercício, não a despesa de restos, não comparamos a despesa de restos para essa análise do resultado orçamentário. Nos dá uma correlação a despesa-receita de 92,91%. Nossa correlação já foi menor no quadrimestre passado, exercícios anteriores. Nós estamos tendo mais equilíbrio aí em relação à despesa e à receita nesse quadrimestre. Passamos para o próximo. Vamos fazer análise, então, da nossa despesa de pessoal. Para isso, analisamos nossa receita da corrente líquida. Nossa receita corrente líquida é apurada a partir da metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Arrecadação, neste caso, os últimos 12 meses, setembro de 2021 até agosto de 2022. Então, 12 meses, arrecadamos receitas correntes na ordem de 434 milhões. Daí temos alguns dedutores por essa metodologia, dedução para a formação do Fundeb, 36 milhões, contribuição RPPS, 2 milhões, correspondente a um período do ano passado ainda, né, não temos mais essa contribuição do servidor, compensação entre os regimes de previdência, 3 milhões, e rendimento de aplicações do RPPS, 8 milhões. E receita de, são tudo dedutores, de emenda parlamentar da União, 150 mil, nos dá uma receita corrente líquida de 384 milhões. Essa receita corrente líquida que a gente vai comparar com a despesa pessoal no próximo slide. Então, a despesa pessoal do executivo, nos últimos 12 meses, lembrando, 196 milhões 448 mil. Isso nos dá um índice de pessoal de 51,06. Ou seja, estamos acima do limite de alerta e abaixo do limite prudencial. O limite de alerta é somente um sinalizador. Tá? Não é necessário ações do executivo, é somente um sinalizador para se ter cuidado. Tá? O limite prudencial já prevê a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, algumas ações do Poder Executivo, quando se supera esse limite prudencial. E depois o limite legal, 54%, o município já sofre algumas sanções a partir da superação desse limite.
Eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desse assunto, José Márcio. Nós temos aqui 51,6% já comprometido nos últimos 12 meses. Nós temos um limite de alerta de 48,60%. Temos aí um limite prudencial de 51,30%, um limite legal de 54%. Minha pergunta é, nós temos anunciado um concurso público para a procuradoria e para a guarda. Temos espaço para isso? De uma vez que nós já estamos com um limite de 48,60%?
Enquanto não superado esse limite prudencial de 51,3%, é possível se realizar concurso público.
Mas com uma margem tão curta assim...
E essa aprovação disso deve ser precedido do impacto orçamentário financeiro, que é um estudo de impacto prevendo... essas projeções, porque esse é um resultado que temos hoje. Né? Sempre despesa com pessoal, apuração do índice, tu compara a despesa pessoal com a receita corrente líquida, tá? Esse é o indexador. Então, tanto a despesa de pessoal como a receita corrente líquida, ela tem um crescimento, a receita a gente vem numa crescente, e a despesa pessoal, mesmo sem realizar concurso público, tem o seu crescimento vegetativo também. Então, sempre é objeto de estudo. Tem questões de reposição salarial também, anual. Hoje, vem se comportando bem nosso indexador. Claro que para a realização de concurso deve ser precedido de um estudo De impacto orçamentário e financeiro.
Mas já temos anunciado já o concurso para a Procuradoria e para a Guarda.
É, bom, assim...
Essa é a preocupação, entendeu?
A gente
não... Nós vamos ter esse limite, né? Essa previsibilidade.
Sim, nós temos que fazer essa análise também um pouco mais ampla em relação ao que aconteceu esse ano. A questão do reajuste salarial dos professores em 33%, a reposição dos demais funcionários em termos de 15%, o impacto foi muito grande esse ano dentro de um orçamento previsto que, como o José Márcio disse, se não existisse essa arrecadação a maior que houve por parte da União Estado e nossa também, talvez nós teríamos estourado ou comprometido esse índice legal. Estagnado essas questões, sem a previsão deste impacto em folha, mas com crescimento vegetativo, com outras questões, deverá ser absorvido em primeiro momento pelo novo orçamento financeiro, visto que o concurso acontece agora, mas a convocação pode se dar a qualquer momento. Tipo, a CEPLAN está já tramitando um novo processo seletivo de profissionais, visto que não temos corpo técnico de funcionários de engenharia e arquitetura. Hoje nós temos 7 ou 8 profissionais contratados, que também geram um impacto dentro da folha, por serem contratados para elaboração dos serviços que são necessários. Então, nesse momento que se discute, porque às vezes eu discuto também, porque o processo seletivo, é um problema também de folha, ele dura 2 anos. Eu tenho profissional... Durante esses 2 anos, eu já perdi 3 ou 4 peças de reposição. Então, entra um novo profissional que não conhece o sistema, que tem que se adaptar a uma realidade de trabalho totalmente diferente da iniciativa privada, e quando ele se encaixa, termina aquele prazo dele. E eu acabo até perdendo a memória daquilo que foi feito. Porque aquele que realizou a fiscalização foi embora. Né? Se não ficou registrado, ou a experiência dele, o que aconteceu em determinado momento, determinada obra, aquilo se extravia. Agora, eu fazer um concurso público para contratar um engenheiro permanente para a prefeitura e fazer um seletivo, me sai mesmo custo. Então, se nós abríssemos agora um concurso, em vez de um processo seletivo para contratação de engenheiros e arquitetos, nós, a princípio, não teríamos problema nenhum nesse índice, visto que eu estou... Agora, se eu fizer um concurso e continuar com a base que eu tenho, colocar mais 10 engenheiros e continuar com a equipe, quanto é bom, aí eu estou gerando um impacto. Mas, a princípio, isto está sendo monitorado com o novo orçamento e o concurso assim também se abre.
Secretário... Até para contribuir.
Se comportar, posso chamar 2, posso chamar 5, posso chamar 10, e vendo.
Até para contribuir, hoje o município efetuou o pagamento da folha do mês, que fecha algo em torno de 10 milhões e 700 mil, redonda para 11 milhões, por exemplo. O impacto que deve ser avaliado é isso: um concurso de tantos servidores, 20, 30, 40, quanto que vai ser o impacto dentro desse valor total, que ali no montante, um ponto percentual é muito dinheiro, né? Se aumentar o limite de... Agora está no 48,6, para chegar nos 50, tem que aumentar bastante em termos de recursos, né? Então, seria algo em torno de 1 milhão a mais, talvez, no mês, para chegar nisso, né? Um aumento significativo. Então, a gente, até ajudando a responder a pergunta para o Bispo Padovana, certamente é feita essa análise. Assim como há um número, para traduzir até para quem está aqui acompanhando a reunião e nós, vereadores, do quanto que representou em valores esse reajuste do magistério de 33%, para a gente ter um parâmetro, porque esse foi um reajuste que, no montante geral, certamente trouxe um impacto de volume, né, de recursos. Que 33%, 33% para 34% é um índice bastante significativo dentro de um corpo que é a secretaria que tem o maior número de servidores, né? Então, aí se tem um impacto realmente que deve ter assustado, né? Tem esse número para nós, Zé Márcio?
Não tem esse valor. Não tem esse valor aqui para apresentar agora, posso verificar. Lembrando que a gente tem aqui a folha de setembro de 2021 até agosto. Essa reposição foi dada lá em maio, né? Em maio. Então, nós temos 4 meses somente contabilizado aqui dessa reposição para o magistério, por exemplo. Com relação ao legislativo, alcançou o legislativo, preciso fazer uma correção ali, porque o valor não é 8 milhões e 31, é 7 milhões 900 alguma coisa. A contabilidade da Câmara me fez essa correção. Com relação a... Porque são duas metodologias, uma da Secretaria do Tesouro Nacional, que é do SICONF, e a outra é o Tribunal de Contas do Estado. E esse valor é do STN. Tá? Então, o índice da Câmara ficou em 2,07, só para uma correção. Na metodologia do STN e da Câmara, na realidade, o STN... ele avalia nossas questões para operações de crédito, né? Limites de pessoal do município, vai analisar nossas questões para operações de crédito, para avalizar nossas operações de crédito, se a gente está dentro do índice de pessoal. O Tribunal de Contas é o órgão que nos faz a fiscalização. Muda algumas questões com relação à apuração da receita corrente líquida e também alguns pontos com relação a índice de pessoal entre uma metodologia e outra. Por isso dá essa diferença aí, tanto no executivo como no legislativo. Por exemplo, no executivo, para o STN, a gente alcançou 50... Não tô, 50,6, acho, alguma coisa assim. Bom, passamos, o município, então, totalizou 53,14. Passamos para o próximo. Despesas com ensino. Apuração da despesa com ensino. Para essa apuração, a gente verifica os impostos resultantes, receitas resultantes de impostos e as transferências constitucionais da União e do Estado. O total dessas receitas no período, janeiro a agosto, 171 milhões. Aplicando os 25%, teríamos que ter aplicado 42.898.000. Então, a gente vai verificar como é que foi a aplicação. Despesas por subfunção com recursos do MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. No ensino fundamental, alcançaram 10.610.064,9% do previsto. Com a educação infantil creche, 3.554.000. Na pré-escola, 2.260.000. Total, então, de despesas típicas de MDE, 16.425.000. Tá? Agora a gente vai verificar as despesas típicas de Fundeb, que são também usadas nesse cálculo, nesse cômputo. No ensino fundamental, primeiramente a gente verifica com pagamento do magistério. Foram pagos no magistério nesses 8 meses, 37.137.000 para o ensino fundamental, na creche 7.920.000, na pré-escola 6.561.000. Outras despesas também com Fundeb ficaram na ordem de no ensino fundamental 6.325.000, na creche 643.000 e pré-escola 2.630.000. Nos dá um total de despesa com recursos do Fundeb na ordem de 61.218.000. Total de despesa, então, entre MDE e Fundeb, 77.644.000. Aí, a gente, para cômputo de índice de investimentos em educação, a gente deduz o ganho do Fundeb, que é os 33.843.000. Esse ganho do Fundeb deduz-se, nos dá uma despesa com ensino para limite R$ 43.800.000. Percentual aplicado, então, de 25,53%. O município cumpriu, então, esse limite mínimo constitucional de 25%. A gente verifica, acho que não aparece ali no slide, mas o município, esse 0,53 significou que o município investiu R$ 902.285 a mais do que previa a Constituição. Lembramos que a gente tinha um valor a recuperar do exercício passado, de investimentos, que era na ordem de 11 milhões, então a gente já começou a recuperar esses recursos que foram deixados de ser investidos no exercício anterior em educação.
Da ocasião passada, esse limite não tinha sido atingido, né?
Não.
É anterior, né?
Não.
Exato. A dificuldade do primeiro quadrimestre, a gente sempre cita isso, a gente sai 30 dias atrás do orçamento, sem executar nada. Em qualquer área. Então, isso impacta diretamente no primeiro relatório. Vai ser muito raro nós prestar um relatório do primeiro quadrimestre com esse índice já dentro da casa. Até se nós executar 25% do primeiro quadrimestre, devemos acender um sinal de alerta, porque podemos estourar na continuidade o orçamento da educação, né? Então, ele sempre é deficitário, no mínimo em 30 dias. Na verdade, não se trata de um quadrimestre, sim de um relatório de um trimestre, por não executarmos orçamentariamente esses primeiros iniciais 30 dias. Mas o que eu quero colocar aqui dentro dessa previsão, que hoje já mostra esse impacto acima dos 25%, é que se tratou uma estratégia, junto com a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Educação, de fazermos várias ações, visto que nós temos cerca de 31% a cumprir esse índice em função da pandemia, que não se conseguiu no ano de 21. Né, executar esse índice de 25%. Né. Então, essa estratégia que nós traçamos desde o início, hoje ela começa a aparecer. E a nossa previsão, que no último quadrimestre, o nosso índice chegue entre a 28% e 29%, essa projeção é que nos está aparecendo nesse momento. O que nos deixaria bem mais tranquilo, visto que dos 31%, dessa diferença de 6%, praticamente a metade ou um pouquinho mais, nós já bateríamos desse ano, visto que o nosso compromisso com a União é de cumprirmos essa diferença até o final do exercício do ano que vem. Então, se demonstra que aquilo que se pensou junto com a Secretaria de Educação está sendo efetivado e nós teremos, com certeza, um número bastante promissor no último quadrimestre.
Lembrando, foram 11 milhões em 2021 que se deixou de investir, que é muito em função da pandemia em educação, não havia aulas, relembrando aqui. Agora, então, o secretário bem lembrou, a gente tem que chegar a quase 31%, mas isto a gente tem um prazo até 2023, final de 2023. Tudo indica que a gente já deve, desses 11 milhões desse ano, a gente deve investir a mais quase 8 milhões de reais pelas nossas projeções. Sim, com certeza, bem lembrado pelo Marcelo, foi uma realidade nacional, né? Todos os municípios sofreram, tiveram dificuldade para atingimento desse índice constitucional em função de paralisação de aulas, em função de pandemia e tudo mais. Passamos, então, para a análise das despesas com saúde. O município deve investir 15% das suas receitas de impostos e transferências constitucionais em ações e serviços públicos de saúde. Para análise disso, as receitas de impostos alcançaram 45 milhões e as transferências constitucionais 122 milhões. Nos dá um total de 168 milhões. 25% disto, 15% disso, nos dá 25.263.000. Esse é o valor mínimo que o município deveria investir em saúde. Então, a gente vai fazer uma análise nos dois quadrimestres, quanto foi investido. Em atenção básica, 3.383.000, A assistência hospitalar e ambulatorial, 5.199.000. Outras subfunções, 19.537.000. Lembrando, são dá um total de 28.121.000, com recursos ASPS, no vínculo 40. O valor aplicado, então, 28.121.000, corresponde a 16,7%, 1,70% acima do mínimo constitucional. Tá? Isso, então, foi investido a mais em saúde do que a Constituição determina, na ordem de 2.858.000.
Aí é o que o vereador Celso se refere, né? 1,7% significa 2.800.000, então é altamente significativo.
O cálculo é simples de se fazer, né, secretário? Arredondando que o nosso orçamento ele bate em 400 milhões no ano, cada ponto percentual é 4 milhões. Então, se a gente pula em 1%, quer dizer que 4 milhões a mais foi aplicado.
Passamos, então, para a análise da dívida pública, ou dívida consolidada ou fundada do município. No final de 2021, a 31 de dezembro de 2021, a dívida consolidada ou fundada alcançou 244.106.000. Comparamos isto ao resultado apresentado em 31 de agosto agora, 2022, onde o município contabilizou uma dívida fundada de 240.994.000. Ou seja, tivemos uma redução da dívida consolidada na ordem de 3.112.658.000. Essa dívida foi amortizada em menos 1,28%. Tá? Analisando essa dívida, nós temos a dívida contratual, que se reduziu em 3.112.000, era 56 milhões, se reduziu para 53 milhões. Vamos discriminar melhor no próximo slide, depois. Com relação a parcelamento e renegociação de dívidas, era 24 milhões em 31 de dezembro de 2021, e finalizou em agosto, agora 23.439.000. Com relação aos precatórios, a gente tem ali uma repetição do valor, na ordem de 187.992.000, o mesmo valor. A contabilidade não conseguiu fazer essa atualização em função os tribunais. Quem faz essa atualização é o TCE, junto aos tribunais. E estavam com problema no site, em função de ataques de hackers. E função.
Em relação aos precatórios.
Não, foi isso que eu queria colocar. Não foi atualizado. Na realidade, o município pagou 24 milhões só em precatórios no ano de. Em 8 meses foram 16 milhões de precatórios. Tá?
8 meses e
16
milhões.
2 milhões por mês. Porém, não foi atualizado.
Exatamente.
Se a gente fosse fazer uma conta rápida, a gente vê. Se fosse atualizar hoje, eu estimo que estaria na ordem de 179 milhões de precatórios.
Eu só gostaria de esclarecer: mensal, quanto que a gestão Rony Mello paga mensal de precatórios?
2 milhões.
2 milhões.
De precatórios.
Em 2017, eu me lembro que o prefeito firmou um compromisso. O senhor tem uma noção
isso,
de...
somente precatórios, eu venho pagando 2 milhões. Daí tem também RPVs, que é um percentual, um acordo, 600 mil por mês.
600 mil. Isso. Então, 2 milhões de precatórios e 600 mil de RPV.
Isso.
É um... bom valor, né, assumido, né, pela gestão Rony Mello.
Sem sequestro.
E sem sequestro, exatamente.
O ruim é que a gente não consegue ver o fim dessa dívida, né?
Exato.
Não, a gente já consegue vislumbrar uma redução, né?
A dívida são 240 milhões?
A gente recebeu agora dos tribunais um ingresso na ordem de 4 milhões de novos precatórios para o ano de 2023. Tá? Se a gente fazer uma simulação, a atualização do tribunal fica na ordem de 6% ao ano, isso daria em torno de 11 milhões, então, num ano, 12 meses, de juros e correção. Então, se adicionaria o 187 mais 11. Tá? Aí, se a gente for 11 mais 4, 15 milhões. Se a gente está pagando 24 no ano, então a gente conseguiria amortizar 8 milhões, mesmo com a atualização, né? Vocês conseguiram acompanhar o processo?
Entendemos perfeitamente.
11 milhões, né?
Uhum.
É. Se adiciona mais novos precatórios que estão entrando, né? 4 milhões, então a gente vai ser adicionar essa dívida 15. Porém, a gente está amortizando 24, a gente vai conseguir reduzir um pouco essa dívida aí.
Muito bem, muito bem.
Para apuração, então, da nossa dívida consolidada líquida, a gente compara com o disponível em caixa. Nós tínhamos disponível em caixa, 68.178.000, lá em 31 de agosto. Porém, a gente deve deduzir os restos a pagar processados e os depósitos restituíveis. Então, nos dá um dedutor de 62 milhões para dar a dívida consolidada, para apuração da dívida consolidada líquida. Nos dá um resultado aí de 178.852.000 de dívida consolidada líquida para o município. Comparando a dívida consolidada líquida apurada lá em dezembro de 2021, nós tivemos uma redução de 17.128.000. Isso significa um resultado nominal abaixo da linha, um superávit de 17.128.000. Quer dizer que o município reduziu a dívida comparando o segundo quadrimestre com o exercício do ano passado. Aqui a gente detalha um pouquinho melhor como foram as reduções da dívida. Aí, então, a gente tem o PEMAT, 67 mil, reduziu de 129 para 67. RGE, nós tínhamos 24 milhões, agora de 23.345. Banco Mundial, nós tínhamos ali no item 4, 6 milhões e 500, agora é 6 milhões e 46, no final de agosto. FGTS está zerada a dívida já estava no... PASEP reduziu, ficou em 123 mil. INSS era 24 milhões, hoje é 23.316 milhões. Essa nossa dívida discriminada. Com relação aos resultados, a gente consegue identificar que tivemos um superávit primário na ordem de 5.362 milhões. Também apresentamos um resultado primário, então, acima da linha, nessa ordem. Resultado nominal também acima da linha, na ordem de 15.409.000. O item 2 acima da linha, 15.409.000. O resultado nominal abaixo da linha, na ordem de menos 17.128.000. Esse abaixo da linha compara com relação à dívida. Tá? O acima da linha é com relação ao resultado primário. Tá? Também conseguimos apurar a despesa pessoal, aí ficou na ordem de 51,06, dentro então do limite prudencial. Passamos para o próximo. Com relação à dívida consolidada líquida, que é aquela que compara, que considera o caixa, nós temos um índice de 45,51%, comparando com a receita corrente líquida. Com relação a investimentos em saúde, alcançaram 16,7%. Dentro, então, do limite mínimo, acima do limite mínimo de 15%. E a despesa com o MDE alcançaram 25,53%, um bom resultado, acima dos 25%. Fica demonstrado, assim, as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Só para finalizar, eu só gostaria de tocar no assunto aqui da Uruprev. O que nós temos hoje de saldo em caixa? Quem são as pessoas responsáveis? Eu vou oficiar isso formalmente, né, para que a gente, com a autorização da nossa presidente aqui da Comissão de Finanças, que a gente possa ter um momento com a comissão, diretoria, conselho, né, para que a gente possa se inteirar do assunto. E como eu fui o relator da Ouroprev, eu gostaria de acompanhar questão de investimentos, saldos, as aposentadorias, essa, na verdade, é Ouroprev que está em extinção. Obrigado.
Bispo, eu fui presidente da Ouroprev nos últimos 12 meses em que ela permaneceu ativa, né? E por ser habilitado em investimentos, eu também permaneci após a extinção no Conselho de Administração da Ouroprev. Hoje estamos entre 4 pessoas, no momento 3 efetivamente, estamos aguardando a substituição de um. Somos eu, a contadora Silvia e o servidor e secretário Rodrigo Santariano. Tá? O que ocorreu após a extinção da Ouroprev? Né? Foi criado um fundo. Esse fundo foi criado uma personalidade jurídica, foi criado um numerário de contas, e a migração da carteira da Ouroprev para o CNPJ desse fundo foi algo que nós tomamos toda a cautela para fazer, tendo em vista que havia potencial risco de perdas nessa transferência, porque os fundos eles têm que ser resgatados, e muitos dos fundos eles demoram alguns dias para compensação, e com o mercado do jeito que está, então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Tanto que nós contratamos uma consultoria na área de investimentos que nos assessorou nessa migração. Nós fechamos o mês de agosto, né, já com todos os valores, praticamente todos os valores, exceto um fundo que tem no Banrisul, que ele está deficitário, a gente está esperando ele empatar para fazer essa transferência, né, e nós já estamos com todos os valores no fundo de previdência. Nós estamos... Quando nós migramos, nós estávamos com 62 milhões de caixa. Né? De janeiro a agosto, fechado, batidinho, mesmo com toda a estabilidade do mercado, nós conseguimos levantar, só em rendimentos, 3 milhões e 300 mil reais. Até agosto. Um ótimo resultado. Um ótimo resultado. Né? Nós estamos com o pessoal que estava, os pensionistas, né? E a aposentada que estava... Na Ouroprev, ela está sendo subsidiada com recurso do fundo, e a única despesa que o fundo tem mensalmente, né, é os pensionistas e a aposentada. São quantos, mais ou menos? Nós temos esse número variável, porque na medida que os temporários pegam a maioridade, passa todo, mas o valor não muda. O valor é em torno de 44.800 mês. Nós temos expectativas de mais dois... de receber mais dois aposentados aí, né, para frente, mas... Isso, aí a gente vai encaminhar a compensação. A gente está tomando as medidas para fazer o Comprev já no fundo, porque antes tinha um processo na Ouroprev, como que mudou o CNPJ, a gente está tendo que fazer o processo de novo para o Fundo de Previdência. E nós, enquanto conselho, a gente está aberto ao seu convite, quando quiser nos visitar ou nos chamar para essa casa. Isso, tranquilo. Certo, o senhor pode pautar ali e a gente faz a resposta sem problema. Está à disposição.
E até para contribuir, Bispo, nesses questionamentos à comissão da Ouroprev, né, é importante também a gente ter essa atualização de... Porque eu me lembro na época, o ano passado, que esse foi o principal tema, talvez discutido no ano legislativo de 2021, aqui nesta casa, a extinção, o processo de extinção da Ouroprev, e se falava de algumas peculiaridades, né, de alguns servidores, como que ia ficar essa questão daqueles que depois teriam que receber a sua aposentadoria proporcional. Então, toda essa previsibilidade ela é importante para a gente ter a real noção do quanto que também acertamos nesta casa ao aprovar o processo de extinção da Ouroprev. Obrigado.
Para contribuir também, um assunto bastante importante, Bispo, porque a gente se vê ainda pessoas muito preocupadas, né, em relação ao Ouroprev, aquele que vai depender da sua aposentadoria futura. Mas lembrando também que nós temos uma comissão, né, da Ouroprev, que a gente pode se reunir e tirar todas essas dúvidas, né? E sanar tudo isso, né?
Até para a gente, né?
Exato.
Questionar.
É.
Nos questiona. E concretas, né? É, essas respostas que, como diz a nossa presidente aqui, volta e meia a gente é questionado. Então, importante que a gente tenha atualização dos valores, como que está o andamento, né? Enfim, para a gente fazer esse feedback aí para a população e para as pessoas interessadas.
Até complementando, bispo, que eu diria que é um dos assuntos que a gente está tentando correr atrás para equacionar, é porque a lei que estabeleceu a extinção, ela também disse que aos servidores que contribuíram, além dos 11%, no caso da alíquota complementar de 14%, seria feito o ressarcimento desses valores. A gente, desde maio, deliberou sobre a devolução, não só para quem requisitou esses valores, né, que no início nós tínhamos, via processo, alguns servidores da Câmara. Mas como é um direito de todos os servidores, a gente estendeu a deliberação do Conselho para todo o servidor que se enquadrava nesses 14%. A dificuldade inicial foi de apurar esses valores e fazer a correção. Então, no intuito de agilizar, a gente está contratando um software, né, que vai tornar o processo bem mais ágil para fazer a correção dos valores e efetivamente fazer a devolução, né? A expectativa é que no mês de outubro, até avisando os colegas também que têm interesse, que no mês de outubro a gente esteja já fazendo os primeiros pagamentos. São processos individuais, né, e o correto não é aguardar todos os processos, porque o número é bem significativo, são em torno de 130 processos. Então, a gente vai organizar em lotes, fechou 10 valores, manda para o banco, né, avisando os colegas também que estão acompanhando isso, os que podem repassar para os demais. Provavelmente, nós tenhamos que indicar uma outra conta, não pode ser conta salário, eu peço que divulgue com os colegas, mas no momento oportuno a gente vai estar chamando cada um, até porque a gente conhece quase todos, e para fazer esses ajustes e fazer a restituição desses valores.
Muito bem, não sei se tem mais algum questionamento, vereadores, rede social, nós temos perguntas, coordenado? Então, não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a audiência pública das metas fiscais. Encerramento, né? Agradeço a presença de todos e lembramos que, conforme perpetua a legislação, a próxima audiência pública para avaliação do terceiro quadrimestre de 2022 será realizada em fevereiro de 2023, neste mesmo parlamento. Muito obrigada a todos e até uma próxima.